O prólogo dessa semana começa agora. Comigo, Leonardo Ribeiro.
Comigo, Luiz Ardini Júnior.
E comigo, Magali Souza Lima.
Você pode conhecer vários nomes de escritores da literatura, mas conhece o nome de algum editor? Eu conversei com a editora de livros, Gabriela Ribeiro, que falou sobre esse ofício e as várias funções que o profissional exerce. Ouça a entrevista agora.
Creia.
Gabriela, começa falando pra gente que tipo de formação tem um editor.
Leonardo, a profissão de editor de livros não é regulamentada, ou seja, não existe a exigência de uma formação específica. Em geral, o editor de livros de interesse geral, romances, literatura, vai ter uma formação ligada ao texto, em áreas como letras, jornalismo ou áreas afins relacionadas a essas funções.
E a sua formação, como você chegou a ser editora de livros?
Então, minha formação vem toda na área de humanas. Eu sou formada em letras em inglês. Comunicação também. Atualmente eu sou mestranda aqui pela universidade, faço mestrado em artes, desenvolvo uma pesquisa na área de arte e tecnologia, né? E a minha formação em edição de livros, ela foi toda feita na Universidade do Livro da Unesp de São Paulo. Lá eu aprendi todas as etapas do processo de produção de livros e aprendi bastante sobre mercado também. Fui aluna de grandes nomes como Laura Bacelar, Pedro Almeida, enfim, grandes editores desse país passaram pela minha formação.
E no que as suas experiências acadêmicas aqui na universidade acrescentaram à sua profissão?
As minhas experiências acadêmicas acrescentaram, não, as minhas experiências acrescentam muito. Minha formação em letras me ensinou a gostar de ler. Eu aprendi, eu sempre gostei muito de livro, eu sempre fui muito próxima dos livros. E na faculdade eu aprendi muito sobre livros, sobre literatura, eu me aproximei muito dos livros.
Qual a função exata do editor?
O editor de livros é aquela pessoa encarregada de organizar, selecionar, normalizar e supervisionar os originais antes da publicação de uma obra. É importante nós separarmos a função de editor de texto da função de publisher, que é aquele profissional que realmente vai em busca desse original e muitas vezes pensa um projeto editorial, ou seja, um projeto que a editora pretende transformar em livro. Muitas vezes as funções de editor e de publisher são desempenhadas pelo mesmo profissional dentro das casas editoriais. Então, só voltando para que essa divisão fique mais clara, o publisher é esse profissional que vai em busca do original ou o profissional que pensa juntamente com o editor o projeto editorial, ou seja, o livro que a casa pretende desenvolver, e o editor é aquele profissional que vai ficar encarregado dos processos técnicos pelo qual o original vai passar até se transformar num livro, nesse livro que a gente vai na livraria e compra, nesse livro com o qual nós estabelecemos um contato.
Um dos trabalhos do editor é dar sugestões ao autor acerca do original. Como isso se dá? Qual a importância disso?
O editor é o maior aliado que o autor tem. O trabalho do editor é transformar aquele original no qual a editora está investindo muito no melhor livro possível ao qual as pessoas vão ter acesso. Então ele faz inúmeras sugestões. Falando da minha experiência, por exemplo, eu já sugeri que corte de capítulo, eu já sugeri que um original que tinha 400 páginas se transformasse em dois livros diferentes. Esse caso específico foi bem interessante. O autor, ele tinha escrito um livro que tinha parte 1 e parte 2. A parte 2 tratava de um assunto diferente, tal, que às vezes o personagem da parte 1, eu achei que funcionaria meio que como uma pequena série. E foi bastante interessante, porque nós transformamos aquele original, que inicialmente resultaria em um livro só, em dois, muito bem sucedidos. Os leitores gostaram muito do trabalho e tiveram interesse em comprar aquele segundo volume da série, que seria a parte 2 do original. O editor pode fazer isso, Gabriela? O editor tem direito de tomar essa deliberação? Claro que não. Toda interferência do editor, ela é validada, ela é autorizada pelo autor. Na verdade, esse trabalho de a preparação de texto, que é a primeira editada, né? O primeiro trabalho textual conferido realmente ao texto, ele é validado pelo autor. E no decorrer do processo editorial, o editor e o autor vão conversando sempre, trabalhando juntos com o mesmo objetivo, que é transformar aquele original em um excelente livro e principalmente um livro que se comunique muito bem com as pessoas.
Mas se o escritor é um artista, por que a figura do editor?
O editor é a pessoa que vai trabalhar para que aquela obra de arte se comunique da melhor forma com o maior número de pessoas possíveis. e vai trabalhar para a difusão daquela obra de arte. Eu, particularmente, Gabriela, eu tenho a crença de que tudo pode ser melhorado. É muito importante deixar claro que o editor ele não tem interferência nenhuma em alterar a mensagem do texto do autor, ele não tem interesse nenhum em descaracterizar o trabalho do autor, em, de repente, colocar o próprio estilo no trabalho do autor de forma nenhuma. O autor realmente ele é o artista, ele é o criador. A obra dele, o estilo dele, a mensagem dele vai ser mantida. E o editor, inclusive, trabalha para isso. O editor ele é responsável por coordenar esse processo técnico que vai transformar o original, que é a obra, no livro, que é o que vai chegar à livraria após um longo processo, que passa não só pelo editor, mas por toda uma equipe. Nós temos aí 10 profissionais trabalhando.
Historicamente, o editor já se dividiu em várias tarefas. Hoje, como é que funciona?
Então, como eu te falei, Léo, depende muito da realidade de cada casa editorial. Várias casas o editor ele desempenha não apenas esse trabalho no qual ele é responsável pelo texto e muitas vezes pelo projeto editorial, mas ele agrega a função de publisher também, dessa pessoa que pensa o projeto editorial, muitas vezes que vai atrás do autor, ou desse profissional que analisa o original e que capta para a editora e a partir dali coordena o processo técnico. Eu diria que, basicamente, hoje a principal responsabilidade do editor é cuidar do processo de transformação do original em livro. Uma coisa que é muito importante colocar também, Léo, em relação ao trabalho do editor, é que é um trabalho feito muito próximo ao do departamento de marketing da editora. Por quê? Porque o departamento editorial é o que tem uma relação mais íntima com o original. Então, ele vai ali discutir juntinho com o departamento de marketing as melhores formas de distribuição do livro, de divulgação do livro, os melhores eventos, os pontos-chave. Claro que o departamento de marketing vai estar fazendo estudos e chegando a conclusões finais, mas como o departamento editorial é o que está trabalhando com maior proximidade daquele original, ele vai estar em condição realmente de sugerir boas soluções de divulgação e distribuição daquela obra.
Agora conta, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao falar do editor?
Ah, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, eu não acredito que sejam erros. Eu acho que nós não entendemos muitos processos técnicos de várias profissões. Os processos técnicos que envolvem a produção editorial são realmente pouco conhecidos, né? É interessante você ter perguntado isso. Eu tenho 8 anos de mercado e até hoje, às vezes, amigos, pessoas bem próximas a mim, quando alguém pergunta o que a Gabriela faz, Gabriela é tradutora, Gabriela é revisora de textos, né? Existe muita confusão do trabalho do editor com o trabalho do escritor, com o trabalho do tradutor, com o trabalho do revisor, né?
E a última palavra, é do autor ou do editor?
Dos dois. O editor está sempre dialogando com o autor. O autor vai autorizar ou o autor não vai autorizar aquilo. É sempre uma negociação entre o autor e a editora, a editora e o autor. É muito interessante você pensar que se a editora selecionou aquele original em meio a tantos que chegam a ela, e são muitos, só para dar um exemplo, uma editora de grande porte como Medioro Publicações, ela, dependendo da época, chega a receber mais de 100 originais por dia para avaliação, para publicação. Então, se a editora ela captou aquele original em meio a tantos, ela não vai querer interferir na obra do artista. Há o interesse de ambas as partes, de que o livro saia, de que o produto final seja bem feito.
E hoje, onde os editores procuram os novos autores?
Se é um autor de literatura, se eu estou procurando um nome novo, uma pessoa nova para publicar, eu acho que a internet é o principal caminho. Os blogs, autopublicação, muito importante também você pensar que muitas vezes esses novos autores eles já têm ali um nicho de publicação, já tem um determinado público. Às vezes a pessoa publica por uma casa editorial menor, faz uma autopublicação por uma casa editorial menor, como Daniel Galera, por exemplo, publicava pela própria editora dele no Sul e posteriormente passou a publicar pela Companhia das Letras. O próprio best-seller 50 Tons de Cinza foi uma autopublicação.
Gabriela, para terminar, você disse que hoje a internet é a maior fonte de procura de novos autores dos editores. Mas por que as editoras apostam tão pouco em autores novos?
Eu não acho que as editoras apostem pouco em autores novos. Eu acho que as editoras muito grandes apostam pouco em autores novos. Por questão financeira.
Bom, eu conversei com a editora de livros, Gabriela Ribeiro. Muito obrigado.
Obrigada a você, Leonardo, pela oportunidade. Até a próxima.
Minha indicação desta semana é o livro Espero Alguém, do escritor, poeta, cronista e jornalista gaúcho Fabrício Carpinejá. Quem diria que o fim de um relacionamento seria capaz de fazer nascer um livro impressionante? Pois foi assim que Carpinejar resolveu marcar este momento. O fim de um amor como fonte de inspiração para falar sobre o renascimento de um homem após uma separação. Aqui estão reunidas as crônicas escritas após um período difícil de sua vida, ser abandonado pela mulher amada. Elas retratam a retomada, a superação do luto e a possibilidade de conhecer um novo amor. Além disso, aborda também as contradições de um relacionamento, o que cada um precisa e pode fazer pelo outro, a importância da sedução mútua e a convivência com as críticas. Em Espero Alguém, Carpinejar também se arrisca a dar conselhos, como não falar mal até 20 dias após o término do relacionamento, porque caso você volte a reatar, estará desacreditado. Também vai fundo para provar que existe vida após uma separação amorosa e que ninguém está preparado para uma separação. Dividido em 7 capítulos, que abordam o diário de sobrevivência do jornalista, as crônicas retratam como foi a difícil tarefa de lidar com o fim do amor conjugal, a separação, situações familiares delicadas, vida pessoal e profissional, além de expectativas para o futuro. Apesar de ser jornalista, poeta e cronista, Fabrício Carpinejar garante que sua profissão é amar e que o resto é para as horas vagas. Uma das principais características de Carpinejar é sua habilidade poética, acompanhada de um humor ácido e ao mesmo tempo romântico, na dose correta. Carpinejar começa essa obra deixando bem claras as diferenças entre o amor e a paixão. Para ele, a paixão é egoísta, o amor é generoso. A paixão é renúncia e o amor é recomeço. A paixão arrebenta e o amor adapta. A paixão é confinamento, o amor é abrigo. E se você se interessou por esse livro, Espero Alguém, foi publicado no mês de maio deste ano pela editora Bertrand Brasil, tem 336 páginas e custa em média R$ 35.
Em 2003, Rubem Fonseca lançou o romance O Diário de um Fessenino, que só pelo nome já chamava a atenção. Fessenino significa obsceno, e a proposta do livro foi apresentar os episódios da vida sexual de um personagem escritor frustrado. Mas apesar de toda a atenção que os leitores fiéis de Rubem Fonseca e os críticos deram, o livro não alcançou o esperado e foi classificado como a obra em que Rubem Fonseca perdeu o jeito com as palavras. E é essa obra que eu vou apresentar nessa semana, O Diário de um Fessenino. Como o próprio nome já diz, o livro é escrito em formato de um diário. Rufus é o personagem central da trama, um escritor frustrado que no primeiro dia de um certo ano resolve encarar sua insatisfação e escrever um diário. Segundo ele, pode ser que ninguém publique, ou que no final das contas o diário vá parar numa gaveta qualquer, como tantos outros textos que tiveram o mesmo fim. Mas de qualquer forma, ele vai escrever. Em um caderno pessoal, Rufus começa a preencher as páginas com as suas aventuras amorosas. Ele apresenta encontros e traições que diversas mulheres lhe proporcionaram. Narra a relação de amor que teve com duas mulheres no mesmo período, que inclusive eram mãe e filha. Conta sobre as diversas ciladas em que se meteu e até numa acusação de estupro. Mas para quem espera um tom obsceno, que o próprio nome do livro já deixa subentendido, é preciso saber que Rubem Fonseca não levou o romance para esse lado. E essa é a principal crítica que o livro recebeu. O diário tem uma linguagem leve e que não apresenta episódios diretos sobre sexo, com o grosseiro e o vulgar que as pessoas esperavam. É um diário com mais pudor. E em meio a essas narrativas de Rufus, surgem também diversos pensamentos sobre sua própria obra. Afinal, Rufus só decidiu escrever um diário porque está na produção de um grande romance e sentiu a necessidade de se desligar um pouco disso. Ele conta sobre momentos que os escritores são obrigados a passar, como quando recebeu a carta de um leitor que disse ter se inspirado nele e largou a família e o emprego para se dedicar à literatura. E o próprio Rufus se questiona e ri da situação, porque afinal ele não largou ninguém, ele foi abandonado pela família e pelo emprego. E é esse tipo de drama que o leitor deve esperar de O Diário de um Fessenino. Narrativas curtas, histórias que não necessariamente são casos amorosos, mas situações que fazem o personagem refletir sobre quem ele é. E tudo isso regado de uma ironia única de Rubem Fonseca. O livro O Diário de um Fessenino foi lançado no ano de 2003 pela Companhia das Letras e custa em média R$ 15 em sebos. Thank you.
Christie é um dos nomes mais conhecidos da literatura mundial. Qualquer um que já entrou numa biblioteca, que já leu pelo menos um livro, ou que se interessa por história de suspense, já ouviu falar no nome de Agatha Christie. Ou quem sabe, já até lhe foi sugerido um dos livros da escritora. Agatha era britânica, nasceu em 15 de setembro de 1890 e morreu no dia 12 de janeiro de 1976. Seus livros fizeram tanto sucesso que hoje estão entre os mais traduzidos pelo mundo, sendo encontrados em 103 idiomas diferentes, e venderam muito bem. Dos livros da chamada Rainha do Crime, ou Duquesa da Morte, já foram comprados mais de 4 bilhões de exemplares. São superados apenas pela Bíblia Sagrada e pelas obras de Shakespeare. De todos os livros que Agatha escreveu, o que eu vou indicar hoje é O Morte na Mesopotâmia. Na história está Hercule Poirot, um detetive que aparece não apenas nesse, mas em muitos outros títulos da escritora. Bom, nesse, Poirot vai à Mesopotâmia apenas para uma visita arqueológica. Lá, ele se junta com a enfermeira Amy Latterer, que foi contratada para cuidar de uma mulher paranoica que acredita que alguém está tentando matá-la, e ela é realmente assassinada. Por isso, Poirot entra nesse mistério, juntamente com Amy, para solucioná-lo. Morte na Mesopotâmia é um livro muito conhecido da autora, e nele estão características perenes na obra completa de Agatha. Por exemplo, a multiplicidade dos personagens. O leitor precisa ler com atenção, porque muitos personagens vão entrando na trama e se envolvendo, de uma maneira ou de outra, nos eventos da narrativa. São personagens diferentes, de personalidades e origens diferentes. Além disso, a partir de certo ponto da trama, todos são suspeitos de ter assassinado a senhora paranoica. E é esse um dos maiores trunfos desse romance. Multiplicar as dúvidas do leitor com uma lista grande de personagens diferentes e com bom tratamento, não sendo apenas um personagem caricatural ou vago. Apesar de ser um livro lançado há muito tempo, exatamente em 1936, esse livro da Agatha é muito apreciado também por adolescentes. Por ser um livro de suspense que planta dúvidas e medo na mente do leitor, e por contar histórias muito imaginativas, quase cinematográficas, ele acaba servindo de um livro de passagem da adolescência para a leitura, digamos, mais adulta. A edição mais recente de Morte na Mesopotâmia foi lançada pela editora LPM. A casa editorial também lançou uma edição do livro em quadrinhos. A edição original, em prosa, custa R$ 19,00 e tem 272 páginas. A edição em quadrinhos está a R$ 42,00 e possui 104 páginas.
O prólogo de hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site, prologoleituras.tumblr.com, ou no site da rádio, universitariafm.ufs.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!